Eu quero hoje dar continuidade no assunto que nós começamos no domingo passado. E nós no domingo passado aqui entendemos os aspectos desses elementos proféticos. Eu quero que você visualize ele de uma forma muito profética. O livro de Joel nos mostrou uma realidade. Que a falta do trigo, do vinho e do azeite é sinônimo de, tão simplesmente, falta de um avivamento. Tão simplesmente a falta, a escassez desses elementos fala a respeito de um tempo de desolação, de tristeza, de choro, de lamento, de lamúria, de perda. E Deus que me livre dessas coisas todas ruins. Mas Deus mostra que quando Ele faz a sua obra, Ele próprio restitui, Ele próprio traz estes elementos como sinal da sua transformação e da sua abundância. Ele mesmo afirma que trará sobre o seu povo o trigo, o vinho e o azeite. E é lógico que Joel estava falando, profetizando ao povo de Israel. Ele estava ministrando o povo de Israel e falando de elementos físicos e necessários para a própria subsistência daquela nação. Só que nós sabemos que Deus estava ali falando a respeito de elementos muito proféticos. Cada um desses elementos, tanto o trigo, quanto o vinho, quanto o azeite, tem simbolicamente uma mensagem profética e espiritual para a nossa vida. E eu tenho que entender que se está a faltar na minha vida, na minha casa, na minha família, se está a faltar, né, na minha nação, trigo, vinho, azeite, estou falando aqui de símbolos proféticos, é sinal de que a minha vida espiritual não está boa. É sinal de que a minha vida espiritual em algum momento se perdeu e eu estou vivendo tempos de desolação, de tristeza, de choro, de lamúria, de perca. E aí eu preciso ser tocado pelo Senhor, eu preciso ser transformado pelo Senhor. E Ele trará sobre mim, sobre a minha vida, o trigo, o vinho e o azeite. Nós começamos a falar sobre isto na semana passada. E é claro que nós não falamos o tudo, pelo contrário, nós entendemos que temos que ir sendo ministrados devagarzinho, né? De uma forma bastante lenta, culto após culto, reunião após reunião, para compreendermos esta revelação profética, deste tempo profético que nós estamos a viver, e assim então experimentar um tempo de milagres, experimentar um tempo de avivamento, experimentar um tempo de abundância, mesmo quando o mundo está em crise. Eu preciso entender e captar, eu preciso receber esta revelação profética no meu espírito, no meu coração, na minha mente. Eu preciso captar isso, para vivenciar isso de uma forma muito intensa. Então, na semana passada, nós começamos a falar apenas de um dos elementos proféticos que tem a ver com o azeite. E o azeite vem falar a respeito da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. E a unção, ela não é apenas algo que gera uma coisa, ou seja, não existe apenas uma unção. Mas a unção representada pelo azeite, ela vai tão simplesmente como que se dividindo e se especificando para cada momento da nossa vida. Semana passada falamos da unção que traz cura e perdão. A unção que traz cura e que traz perdão. Poderoso. E nós aqui entendemos esse princípio e profeticamente nós aqui ungimos cada pessoa que quis ser ungida, claro, ungimos profeticamente com essa unção que te liberta de toda a cadeia pecaminosa e de falta de perdão. Que te liberta e que te cura daquilo que o pecado gera, que se chama morte. Fala comigo assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A única coisa que o pecado pode te oferecer se chama morte e morte eterna. Separação eterna de Deus, porque o pecado, ele causa esse transtorno eterno na nossa vida. Todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus. Eles precisam da cura e precisam do perdão. E para isso, Jesus Cristo verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Para isso, ele derramou a sua unção sobre a nossa vida, para mudar a nossa condição. Amém? Você crê nisso? Hoje eu quero continuar falando da unção. Hoje eu quero continuar falando da unção do Espírito Santo, eu quero continuar falando do azeite, desse elemento profético. Hoje eu quero falar do azeite e da unção, mas agora a unção num outro nível de atuação. Eu quero falar da unção sacerdotal que gera sobre nós santificação. Então eu quero te pedir, põe a mão assim na região do seu peito e fala assim comigo: Espírito Santo de Deus, fala comigo, ministra minha vida, estabelece a tua vontade e que a tua unção caia hoje sobre mim e transforme o meu estado e me alinhe com a tua vontade. Eu te dou agora, Espírito Santo, liberdade para ministrar a minha vida e estabelecer os propósitos do Pai em meu coração. Por isso, vem agora, Espírito Santo, e fala comigo, transforma-me, molda-me para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, amém. Hoje eu vou falar a respeito de uma unção que vai fazer você vivenciar uma realidade bíblica. Eu não sei quantos de vocês conhecem, entendem e vivem a realidade de uma palavra que foi liberada pela boca do próprio Deus a respeito do seu povo. Se você conhece, se você não conhece, hoje você vai conhecer. Se você entende, se você não entende, hoje você vai entender. Se você vive, se você não vive, eu declaro e profetizo que a partir de hoje você vai começar a viver. A respeito de uma declaração que saiu da boca do próprio Deus em relação ao seu povo. Presta atenção, se Deus falou, ele não é como homem para que minta, nem como filho do homem para que se engane. Ele não é um Deus que volta atrás na sua promessa, ele é fiel para cumprir. Logo, se ele falou, nós estamos falando de uma realidade para nós, povo de Deus. É uma realidade que você precisa não apenas conhecer, não apenas entender, você precisa viver. Porque você é povo escolhido de Deus. Amém? E eu quero mostrar primeiro, em primeiro lugar, esta promessa. Eu quero, em primeiro lugar, mostrar para você quando foi que Deus liberou essa expressão pela primeira vez. E não foi para nós, não foi para qualquer um, não foi para qualquer pessoa. A primeira vez que Deus falou a respeito dessa verdade, ele falou, em primeiro lugar, para o seu povo Israel. Pega lá Êxodo, capítulo 19, versículo 3 a 6. A primeira vez que Deus falou a respeito dessa verdade, não foi a qualquer povo, não foi a qualquer pessoa, não foi a qualquer linhagem, não foi a qualquer tribo. Deus falou especificamente a um povo. E foi ao seu povo particular e peculiar, ao povo de Israel. E diz assim, eu vou ler aqui na minha tradução, se acompanha na tradução que está aí. Amém? É a mesma Bíblia. E diz assim, então Moisés, versículo 3. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte, Iavé o chamou e lhe ordenou. Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel. Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Fala comigo assim: reino de sacerdotes e uma nação santa. A primeira vez que Deus toca nesse assunto, de falar que o seu povo seria um povo peculiar, propriedade exclusiva dele, foi para o povo de Israel, e ele não apenas disse que seria um povo peculiar, particular, propriedade sua, mas ele declarou que esse povo seria reino de sacerdotes, uma nação santa. Deus falou que eles seriam reis e sacerdotes. Fala comigo assim: um rei serve para reinar, e um sacerdote serve para ministrar. E Deus falou que este povo seria reino e sacerdote, uma nação santa. Mas o que acontece? Você conhece a história, você sabe que este povo, ele teve as suas oportunidades, as suas chances de poder viver como reino e sacerdote e nação santa. Muitas vezes vivenciou isso na prática, alcançou muitas coisas, muitas vezes perdeu esta posição simplesmente por não dar ouvidos à voz do Senhor e não obedecer à sua aliança. E essa vida de altos e baixos do povo de Israel culminou num tempo, ou na plenitude dos tempos, em Jesus. E o que é interessante é que em Jesus, esta palavra liberada, ela se amplia. Glória a Deus por isso. Porque Deus vem falar a respeito desta mesma promessa, desta mesma condição e desta mesma palavra, não mais apenas para o povo de Israel. Veja bem. Primeiro que consegue ter esta revelação, depois da morte e ressurreição de Jesus, é o próprio apóstolo Pedro. Abre a Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. E Pedro, apesar de ser judeu e estar escrevendo principalmente ao povo judeu, nós sabemos que Deus permitiu ele escrever, e aquilo que ele escreveu ficou registrado a toda e qualquer pessoa que se achegasse em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, nós, que não somos judeus, nós temos uma promessa. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram comprados, remidos, lavados pelo seu sangue, eles também são, em Cristo, herdeiros de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que significa isso? Aquilo que Deus falou para Abraão e para o seu povo, Israel, também me toca. Em Jesus, me toca. E olha o que o apóstolo Pedro diz. Capítulo 2, versículo 9 e 10 de 1 Pedro diz: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, olha nos olhos dela e fala para ela assim: olha, Deus revelou a Pedro que você é uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E ele ainda diz lá no versículo 10, ele diz: vós sim que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinha recebido a misericórdia, contudo agora recebeste as misericórdias do Senhor. Ele está falando a respeito de quem? De um povo, além de Israel. E o que que ele fala? Qual é a palavra que ele fala? Qual é a promessa que ele libera? O que é que ele fala? Qual é a nossa condição? Ele fala que eu, você, nós que estamos aqui, nós somos uma geração eleita. E o que é mais incrível é que nenhum de nós precisou passar por eleição, concorrer a um cargo. Ele próprio olhou e te elegeu. Trump teve que correr 22 estados para poder ter a maioria dos votos. Você não correu nada e já foi eleito. Olha que tremendo. Simplesmente Deus te amou e te escolheu. Mas ele não te escolheu para ser qualquer coisa. Tal e qual ele formou o seu povo Israel, ele também, quando olhou para você e te escolheu, ele também tinha um propósito: fazer de você um reino de sacerdote. Por isso aqui fala, sacerdócio real. Fala aí, cutuca alguém, fala assim: você foi escolhido por Deus, eleito por ele, para ser um sacerdote real. E uma nação santa. Um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você já entrou em algum terreno de propriedade privada já? Propriedade exclusiva, já entrou? Você já invadiu alguma coisa assim, sem permissão de alguém? Por que que você não invade, quando você vê lá, propriedade privada, por que que você não invade? Hã? Porque não é teu, está lá escrito, pertence a alguém, você não pode entrar, você não pode usufruir, você não pode tocar. E Deus fala que você é propriedade exclusiva dele. Logo, ninguém pode te tocar. O inimigo, ele até tenta. E ele muitas vezes consegue porque ele ilude você. Ele faz você acreditar que você é qualquer coisa, que você é qualquer um. Mas Deus afirma, você é propriedade exclusiva dele. Você foi chamado, escolhido por ele para ser santo, para ser um reino de sacerdotes. O que que eu estou te passando aqui hoje? Um conhecimento. Para que você entenda algo. Estou te dizendo, você não é qualquer um. Pode a tua família falar que você não presta, que você não vale nada, que você não serve para nada. Pode, irmãos, o diabo vir com essa acusação. Pode os teus amigos, amigos da onça, claro. Pode vir as pessoas ao teu redor dizer que você não é nada. Mas Deus olha para você e fala quem você é. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Deus fala que você é a geração eleita por ele. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, entendeu isso? Porque está em você agora acreditar na conversa dos outros ou acreditar no Deus que te escolheu. Agora está em você acreditar naquilo que a tua família, os teus amigos, as pessoas deste mundo apontam para você, ou você crê na palavra de Deus a respeito de quem você é. Está em você agora escolher o que é que você quer viver. A partir do momento que você tem esse conhecimento, escuta, Jesus não te salvou simplesmente para você ficar sentado no banquinho da igreja, participando de um culto e voltar para a mesmice da tua vida, para eu não dizer para a mediocridade da tua vida. Não, Jesus te salvou para fazer de você uma nação santa, uma nação de sacerdotes reais. E para isso mesmo ele dá ordem para que o seu anjo se acampe ao seu redor. Para dizer que você é propriedade exclusiva do Senhor. Para isso mesmo, ele verteu o seu sangue, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Para te cobrir e dizer, você pertence a Deus. Você não pertence ao diabo, você não pertence ao pecado, você não pertence a este mundo. Você foi comprado por sangue precioso. Sangue que tem mais valor do que o ouro, do que a prata. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Crês tu nisso? Então vive de acordo com aquilo que você crê. A grande questão aqui, nós estamos falando, o apóstolo Pedro já teve essa revelação, né, após a morte e ressurreição de Jesus, mas o que é tremendo é quando o apóstolo João, lá em Apocalipse, começa a falar a respeito dessa verdade. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Apocalipse, vem escrever a respeito do nosso futuro. Grande parte do Apocalipse ainda não aconteceu. Amém ou não amém? E quando nós estamos lendo o Apocalipse, nós estamos vendo ali algo que nos enche de esperança e alegria. Eu falo para você que tem Jesus como Senhor da sua vida. Porque se você não tem, esse vai ser o pior dia da tua vida. Esse vai ser o dia que você vai ficar arrasado e arruinado. E detalhe, não adianta se arrepender mais. Não adianta. Mas para nós que temos Jesus como Senhor da nossa vida e entendemos quem somos, serão dias gloriosos. E o Apocalipse fala a respeito destes dias gloriosos daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E olha só o que o apóstolo João recebeu como revelação do próprio Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 a 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 a 6. Diz assim, João escreve às sete as sete igrejas que estão na província da Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele, Jesus, que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: Jesus Cristo, pelo seu sangue, te libertou de todos os teus pecados e te constituiu um reino de sacerdotes para servir a Deus, o seu Pai. Uou! Apocalipse vem falando de coisas que já aconteceram profeticamente, que nos toca hoje, e agora ele está cumprimentando a igreja, procurando trazer uma revelação, e dentro dessa revelação vem dizendo quem nós somos: reis e sacerdotes. Mas lá ainda em Apocalipse capítulo 5, versículos 6 a 10, está um ambiente poderoso de adoração. Anjos adorando ao Senhor, 24 anciãos adorando ao Senhor, o céu parando para adorar o Senhor, e em meio a essa adoração, lá no capítulo 5, versículo 6 diz: nisso aconteceu que reparei, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, e em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono, e assim o recebeu. E os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Veja que adoração poderosa. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todos os povos e nações, e tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Apocalipse fala do nosso futuro, do futuro que se estabeleceu no passado e que determina o nosso presente. Faça o futuro glorioso. Ele começou lá no passado. Fala para ela, começou lá no passado e determina o teu presente hoje. Gente, eu fico indignado com muito crente. Eu fico muito, muito indignado com muito crente e com muita gente que não conhece, ou ainda se perdoa. Ainda se perdoa porque não conhece. A ignorância está roubando ela. A ignorância está conduzindo ela a um estilo de vida muito medíocre, muito, muito cheio de escassez. A um estilo de vida onde não há trigo, não há vinho, não há azeite, não há nada. Só há discórdia, briga, confusão, rixa, pecado, morte. Só há tristeza. Ah, irmão, não há nada que se aproveite. Nada que se aproveite. Porque ele não tem conhecimento. A ignorância, que é a principal arma de Satanás para aprisionar muita gente, essa ignorância transformou você numa pessoa miserável, espiritualmente, muitas vezes emocionalmente, familiarmente. Ela destruiu tudo que você tinha, e você ainda pensou que estava bem. É o que a ignorância faz, faz você acreditar que você está bem quando você está todo ruim, todo quebrado, todo estragado. Dá um cutucão em alguém e fala: deixa de ser ignorante. Mas esse ainda, né, tem a questão da ignorância. Fazer o quê? O problema é o que não tem entendimento. Quem é o que não tem entendimento? É aquele que já recebeu o conhecimento, mas não entendeu. Santo! Oséias capítulo 4, versículo 14, fala que o povo que não tem entendimento, ele vai viver uma vida transtornada. O mesmo capítulo no versículo 6, Oséias 4, 6, fala que o povo que não tem conhecimento, ele será destruído. Mas fala de um povo que não tem entendimento. Versículo 14. Ele vai viver uma vida transtornada. E aí a gente vai entendendo o que, que acontece com muito crente. Pastor, eu estou na igreja já há 25 anos, pastor. Eu já estou na igreja desde que eu nasci. Pequenininho, pastor, eu não sei o que é que se passa. É que você tem recebido muito conhecimento, só que você não tem entendido nada. Então, simplesmente, você continua sendo um cabeção. Porque, apesar do conhecimento que você recebe, você não quer entender a verdade que está sendo revelada a teu respeito. Como pode um reino de sacerdote vivenciar uma vida miserável, escravizada pelo pecado, pelo inferno, por Satanás? Como pode alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus ainda aceitar viver como se fosse normal uma condição de pecado? Como pode? Tem que ser muito ignorante para isso. Tem que receber a verdade e não entender. Ou dar uma de Zé Mané. Lá no Brasil a gente usa a expressão Mané. Desculpa os Zés da igreja. Mas isso é uma expressão brasileira, né? Como é que fala aqui em Portugal? Deixa eu pegar aqui um português. Como é que fala? Fala aí, Guilherme, como é que fala? Hã? Não sei, um dia a gente descobre. O Totó? Totó! Tosco? Parvo? Pronto, vai falar. Você que tá falando, não sou eu, você tá vendo, né? Eu só falei Zé Mané. Como pode, irmãos? Às vezes me faz lembrar aí alguns filmes de Hollywood, essas coisas. O cara que ganha um grande prêmio e pode viver uma vida de rei, mas porque ele está fulminado numa mentalidade de miséria, ele não desfruta daquilo que ele tem. Já até falar para ele, mas você tem direito. Ele fala, não, mas eu não consigo. Presta atenção, Deus falou. Deus falou que ele separou para ele, que ele comprou pelo sangue do Cordeiro de Jesus, um povo. Que se tornou um povo de propriedade exclusiva dele para ser um povo. Ao qual ele mesmo constituiu esse povo. Reino de sacerdotes. Não é o que você fez. Não é o que você faz. É o que ele fez em você. Te transformou, ele mudou a sua condição, você não valia nada, eu não valia nada, nós não tínhamos valor nenhum, nós éramos, irmãos, nada, lixo, nossas obras como trapo de imundice, sem Deus, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você continua não valendo nada, sabe por quê? Porque todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, tudo aquilo que você adquiriu vai ficar aqui nessa terra. E Deus não projetou o ser humano para 80 anos ou 120 anos. Deus projetou o ser humano para algo que se chama eternidade. E quem vai viver na eternidade é o reino e sacerdote adquirido por Jesus na cruz do Calvário. Esses vão viver a eternidade em glória. Você está entendendo isso? Eu estou falando a teu respeito, querido. Eu estou falando a teu respeito, você não entendeu ainda que eu estou falando de você. Dá um cutucão a alguém aí e fala assim, é de você que ele está falando. E ele fala que esse reino de sacerdote, ele vai ser transformado, ele vai ser moldado numa nação santa. Eu nunca vi, irmão, um santo vivendo em pecado. Eu nunca vi um santo vivendo em pecado. Se o Espírito Santo de Deus não está te convencendo da tua condição de pecado, alguma coisa está errada com você. Alguma coisa está errada. Você precisa fazer algum tipo de tratamento. Não sei se é psicológico, não sei se é espiritual, mas alguma coisa está pegando com você. Você tem que acreditar em mim agora. Você está doente. Você está doente. Porque você vive em pecado, louva a Deus, lê a Bíblia, pensa que vai receber tudo que vem do reino de Deus, tudo que vem do Senhor, vai te tocar, vai te alcançar. Você pensa isso como se fosse uma verdade. Eu te digo, é mentira. Você vai para o inferno, pecador. Se você não se arrepender da sua condição, não mudar a sua vida, se hoje você morrer, você vai para o inferno. Olha aí para alguém assim, dá uma regalada de olhos e fala, A coisa está séria. Eu não entendo como é que o crente consegue. Ele vem todo domingo na igreja, ele recebe a palavra todo domingo, ele ouve esse tipo de exortação, ele volta para a casa dele. E vai viver uma vida tal e qual, não mudou nada. Alguma coisa tá mal, irmão. Não, deve ser problema psicológico. Deve ser, não. Alguma coisa... Não, tudo bem, a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Opa, de quem? Incrédulo. Quem é o incrédulo? Quem é o incrédulo? Quem é o incrédulo? É aquele que não recebeu conhecimento? É aquele que recebeu conhecimento, mas não creu. Ímpio é aquele que nem conhecimento recebeu. Esse é o ímpio. Porque nem o conhecimento ele tem. O incrédulo, ele recebeu o conhecimento. Só que ele não crê. Tá vendo? O pastor está aqui falando assim, ó, presta atenção no que eu vou falar. O que eu vou falar é Bíblia. Se você não se arrepender dos seus pecados e não mudar da sua vida, você vai para o inferno. Aí ele recebe esse conhecimento e não crê. Continua vivendo a mesma vida miserável, pecaminosa que ele tem até hoje. Isso é ser incrédulo. Isso é ser incrédulo. É você não absorver o princípio, crer nele a ponto de mudar a tua condição de vida. A ponto de mudar a tua mentalidade. A ponto de mudar a tua conversa, a tua forma de ser, de estar, de viver, de pensar. A ponto de você não entender quem você é. E o sangue que te comprou, o valor do sangue que te comprou. Você continua dando mais crédito para o mundo. Você continua dando mais crédito para as coisas da tua carne. Você quer fazer a tua vontade, mesmo que quando vem aqui na igreja, o pastor fala que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Quem não quer algo desse nível para a sua vida? Quem não quer algo bom, perfeito e agradável? E eu vou te falar uma coisa. Bom, perfeito e agradável não é a tua vontade. É a de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. A tua vontade, irmão, se ela não está alinhada com a vontade de Deus, não passa da vontade de um ser egoísta, egocêntrico, de um ser que só está preocupado com os seus próprios interesses e está limitado a uma vida de 80, 100, 120 anos. Minha esposa não gosta quando eu falo 120 anos, só porque ela vai viver esse tempo todo. Mas pronto, não é? Não, Jesus, né? Eu que o diga, santo! É? Você entende isso? Você entende isso que eu estou falando aqui? Aí o crente, ele ouve que a vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável. Aqui é onde tem abundância de trigo, de vinho, de azeite. Mas ele prefere, ele continuar na sua vontade. Mas é a minha vontade, pastor. Eu quero ficar na minha vontade, pastor. Fica na sua vontade. O que eu vou fazer? Eu sou responsável pela minha vida. Está percebendo? Sou responsável pela minha família, mas se eles também não decidirem corretamente, eu sou responsável pela minha vida. Você entende isso que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou te falando? Ah, mas você também é responsável pela igreja. Sou, mas se você não entender nada, quer viver do mesmo jeito, problema seu! Porque eu sou responsável pela minha salvação. Meu papel aqui é te elucidar, te trazer conhecimento, levar você ao entendimento, para que você... provoque uma mudança dentro de você. Mata a sua carne. Quer seguir Jesus? Toma a sua cruz. Quer seguir Jesus? É toma a cruz diariamente. Nega-te a ti mesmo. Aí você vai seguir ele. Isso não é coisa só de cursinho do IAP. Ah, isso é do manual VD1. Não, isso é Bíblia, irmão. A Bíblia veio primeiro que VD1. É Jesus que falou isso. O professor do VD1 só está te trazendo conhecimento, revelação, para você mudar de vida. Para você viver a realidade de um reino de sacerdotes. Sabe por quê? Porque Deus falou que ia constituir para Ele mesmo, nessa terra, que reinaria com Ele para sempre, um reino de sacerdotes, uma nação santa. E o que Ele falou que ia fazer? Ele faz. A grande questão é se você está dentro ou se você está fora. Dá um cutucão em alguém e pergunta, você está dentro ou está fora, irmão? Então vamos lá, passei o conhecimento. Passei o conhecimento. A partir do momento que a gente passa o conhecimento, vem a pergunta. Você entendeu? Perguntei para alguém que está no celular, você entendeu? as tuas ações a partir de agora, se você entendeu, vai determinar quem você vai viver, quem você vai ser e como você vai viver a partir de agora. Você está me entendendo? Não é o que você fala, é o que você vive. Se você mudou sua mentalidade, pode ter certeza. A partir de hoje você abandona todo o pecado da sua vida. A partir de hoje você muda seu estilo de vida. Mesmo que você tenha grandes perdas nisso. Mesmo que você tenha grandes perdas nisso. Ah, pode ter certeza. Não pense que o diabo vai deixar você próspero quando você decidir obedecer a Deus. Ah, o diabo faz você acreditar que você tem alguma coisa enquanto você está debaixo do jugo dele. Enganado. Mas quando você realmente toma uma decisão de se converter, de mudar sua vida, de se arrepender dos seus pecados, se apropriar da obra de Jesus, pode ter certeza. Deus permite o diabo levar tudo que é dele. Sabe por quê? Porque Deus quer dar aquilo que vem dele. Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Deus não quer que você viva a prosperidade do diabo. Deus quer que você viva a prosperidade dele na sua vida. E Deus tem muita prosperidade para te dar. Financeira, material, familiar, pessoal. Você não está conseguindo se sentir realizado? É, você faz, trabalha, trabalha. Né? Alcança. E aqui dentro continua vazio? Sabe por quê? Porque você está precisando ser transformado pelo poder de Deus. Pela unção do Espírito Santo. Você está precisando se converter, irmão. Amém. Amém ou não amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus é bom? Aleluia, vou até beber uma água. Porque eu vou falar agora é mais forte ainda. Você achou que estava forte até aqui? Você achou? Segura, fala pro crente que está aí, ó. Segura que vem mais. Segura, cristão! Não é assim? Ei lá! Fala comigo assim: eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu, fala aí, eu que fui comprado pelo sangue precioso de Jesus. Pastor, você não ia falar de unção hoje? Claro que eu vou falar de unção. Vou falar de unção sacerdotal. Mas eu vou falar de unção sacerdotal para quem? Para sacerdote que tem entendimento de quem ele é. Vou falar da unção sacerdotal para aquele que recebeu conhecimento. E de acordo com o conhecimento, entendeu e mudou de vida. É de você que eu estou falando agora. Há uma unção apropriada, irmãos. E agora que eu vou entrar. Até aqui era só a introdução. Êxodo, capítulo 40. Como eu disse na semana passada, muita coisa que aconteceu no Antigo Testamento, ele vem como sombra da nossa realidade. Muitas das práticas e dos cerimoniais que o povo de Israel teve que passar, viver, experimentar, para alcançar determinados níveis de glória, de presença, de perdão, de cura, tudo aquilo que eles fizeram fisicamente se transformou numa sombra para a nossa realidade. Ele apontava. Era como um exemplo, ó, vê... É o que vai acontecer, mas não é do mesmo jeito. Não é igual eles fazem, porque o que eles estavam fazendo era físico. O que vai acontecer com você é algo espiritual. Eles usavam um animal físico. Jesus morreu como um cordeiro de Deus e se assentou à direita do Pai. Jesus pode ter vindo como homem em carne, mas ele é espírito, Deus é espírito. Vou falar de coisas espirituais. Então nós vamos olhar aqui para a prática do Antigo Testamento e ver, uau, o que está acontecendo? Revelação hoje para nós. Revelação para a nossa realidade. Está preparado? Por que você precisa dessa revelação? Porque muita gente já recebeu o conhecimento. Essa mensagem que eu falei até aqui é nova. Não é nova. Eu já ouvi isso, já passou 450 vezes. Já ouvi, né, o pastor tal pregando, o pastor B, C, D, E, F. Lógico, todo pastor que prega a palavra vai pregar sobre isso. O problema é, você entendeu? Aí tem gente que fala, assim, na altura eu também tinha entendido, mas eu esqueci. Porque tem um dos problemas da igreja chama-se amnésia espiritual. Não, eu estou falando sério, irmãos. Que tem coisa que eu prego, assim, na semana passada, e o crente vem fazer a pergunta hoje, eu falo, mas você não ouviu a mensagem da semana passada? É amnésia espiritual isso aí, tá? Agora, se é letargia, A família foi liberta ontem, amém ou não amém? Olha para alguém que sai do celular e fala assim, ainda bem que você está livre de toda a letargia, irmão. Oh, glória, a reunião ontem foi poderosa, irmão. Ó, deixa eu te dizer aqui. Talvez você tenha até tenha entendido no passado. A semente, ela até entrou no seu coração. E a Bíblia fala, o próprio Jesus ilustra isso, de um tipo de semente, que ela entra no coração do homem, mas os espinhos, que são os cuidados deste mundo, desta vida, sufocam aquela semente e ela não consegue germinar e produzir o fruto necessário. Tem muito crente nesse estágio. Ele está a uma unha de viver a revelação. Está vendo? Ele está ali a um micropasso de experimentar a glória em determinados assuntos. Só que, como os cuidados deste mundo são mais importantes para ele, ele acaba sufocando aquela semente e volta para aquela vida miserável, medíocre, de um reino e sacerdote que continua sem reinar e sem ministrar. Por que eu preciso hoje falar dessa unção sacerdotal? Porque em nome de Jesus eu quero acabar de uma vez por todas, quebrar esse jugo da sua cabeça, irmão. Eu quero declarar que sobre a sua vida, quando você receber essa unção hoje aqui, ó, você não vai ter apenas o conhecimento, você não vai ter apenas o entendimento de que você é rei e sacerdote, você vai começar a viver como um rei e sacerdote, como uma nação santa. Eu quero te tirar apenas da esfera do conhecimento e do entendimento, eu quero te levar para a vida prática. Você está entendendo? E eu creio no poder da unção. Eu creio que a unção que vai ser liberada aqui hoje, ela é profética. E ela muda a tua condição, ela muda o teu estado. Ela muda você. Ela faz você viver a realidade da palavra. Eu creio. Mas e se amanhã eu continuar do mesmo jeito? É porque você pega tudo que você recebeu, inclusive a unção, e deita no lixo. E aí é problema seu. Êxodo 40. Pegou aí? Versículo 12 a 15. Deus está dando instruções para Moisés. Deus está falando para Moisés de como que ele deveria processar com o seu povo, de como que as coisas funcionariam, e principalmente nos aspectos sacerdotais, em relação àqueles que teriam a responsabilidade de ensinar as verdades de Deus ao povo, enquanto eles não alcançassem a plenitude do conhecimento. Homens separados por Deus para ser sacerdotes. Mas e os reis? Se você vier no próximo domingo, você vai entender esta unção de rei. Hoje eu quero falar só da questão sacerdotal. Amém? Eu não estou aqui o próximo domingo, é isso? Versículo 12. Depois convocarás a Arão e seus filhos para se aproximarem da entrada da tenda do encontro. Tu os lavarás com água e vestirás Arão com vestimentas sagradas. Tu o ungirás e o consagrarás para que possa servir plenamente como sacerdote. Opa, deixa eu parar aqui um pouquinho. Chama o cara até a tenda. Lava o cara. Põe roupa nova no cara. Depois, unge o cara para ele viver plenamente como sacerdote. Ela se prepara. Segura, põe a mão no ombro de alguém e fala, se prepara, irmã. Eu vou continuar depois aqui, tá bem? Vou continuar. Eu quero primeiro que você capte a revelação. Primeira coisa, chama o cara. O cara pode ser a mina também, isso é coisa de paulista, tá bem? Cara, mina, é o homem e a mulher, tá bom? O rapaz e a rapariga. Chama a pessoa. Chama as gentes. Depois. Chama a pessoa. Chama a pessoa, coloca ela na entrada da tenda do encontro. Veja bem, olha que interessante. Deixa eu te mostrar aqui o que isso significa para nós. Eu estou doido para descer, mas eu vou ficar de pé porque tem gente lá no fundo, lá, que senta no lugar das crianças, que não me enxerga direito. Você tem que entender hoje. Ó, presta atenção. Não se recebe este tipo de unção fora da igreja. A tenda da congregação, a porta de entrada. Porque veja bem, Deus não quer permanecer você, que você permaneça aqui na terra. Deus quer te levar para o céu. O objetivo de Deus não é terra, é céu. Amém? Você entende isso ou não? E para você ir para o céu tem uma porta de entrada. É Jesus, claro que é Jesus. Você já viu isso aqui na festa de tabernáculos e tudo mais. Só que olha que coisa interessante. A palavra de Deus lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 fala que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Verdade, Jesus. Então você capta aqui a revelação. Veja bem, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é manter dentro de você a verdade a respeito dessa porta que você entrou. Ela é a coluna, a sustentação, ela é o fundamento dessa verdade chamada Jesus. Tem gente que quer viver como rei e sacerdote longe da igreja, fora da igreja, sem participar da vida da igreja, sem, na verdade, se integrar ou se comprometer com a igreja. Igreja é corpo de Cristo na terra. Igreja é verdade. Igreja é coluna, é baluarte. Logo, não tem como eu experimentar esse nível de unção se eu não for até a porta, na entrada, para começar a vivenciar e experimentar todo o restante dessa realidade. Muita gente aceita Jesus e continua vivendo em casa. Eu já ministrei muita gente aqui, ó. Primeira coisa que eu faço, aceita Jesus como Senhor da sua vida. Ela aceita, só que ela volta para a vida dela. Ela volta para a rotina dela. Ela volta a viver a mesma vidinha que ela estava vivendo, né? Creu, não creu, não sei o que é que se passou. Uma coisa é certa. Ela não tem como manter aquela verdade no seu coração. Ela não tem nem como descobrir os privilégios e os benefícios dessa verdade que é aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Presta atenção, você que tem Jesus como Senhor da sua vida, você tem benefícios. Benefícios espirituais, emocionais, familiares. Irmãos, tem promessas da palavra de Deus para a sua vida. Onde você recebe isso? Não é no Google. Nem no Facebook, nos irmãozinhos que ficam postando. Porque é aqui, ó, é que a revelação flui. É na igreja que a revelação flui. É na igreja que a revelação flui. E tem gente que quer viver esse nível de unção sem ter vida de igreja. Tira o seu cavalinho da chuva, amigo. Não tem como. Aqui, ó, chama o cara. Deus não falou, vai lá onde o cara está. Vai lá na casa dele. Vai lá na tendinha dele. Não, chama ele até aqui, ó, na porta de entrada, igreja. Porque aqui vai haver a mudança que ele precisa. Aqui vai ocorrer a mudança que essa pessoa precisa, a transformação, para que ele viva a realidade de ser um reino de sacerdote. Fala para ele, fala aí para a pessoa que está sendo, você está entendendo a importância da sua vida de igreja? Isso aqui não é clube não, irmãos. Isso aqui não tem a ver com clube, não. Isso aqui, apesar de ser uma instituição sem fins lucrativos, isso aqui é muito mais do que algo orgânico, organizacional. Isso aqui, irmãos, é algo que gera vida. A vida de Deus exala. No meio da igreja você recebe unção. No meio da igreja você recebe transformação. Você recebe revelação. E isso vem não só pela pregação, vem pela comunhão uns com os outros. Porque quando estamos juntos, nós podemos nos admoestar, nos exortar. Nós podemos nos suportar. Nós podemos nos abençoar uns aos outros. E é para isso que existe igreja. É por isso que você tem que estar todo domingo aqui, na tua agenda, como no teu horário de trabalho. E eu tenho certeza que ninguém acorda de manhã e fala, ah, hoje eu não vou trabalhar. Se você fizer isso três vezes, você perde seu emprego. Acho que da segunda já perde, né? A terceira é de vez. Só que tem gente que não tem prioridade, não. Ah, igreja, não, ah, desde daqui outro domingo eu vou. Mas ele quer receber a unção de rei e sacerdote. Ele quer viver como rei e sacerdote na terra. Não, está escrito, pastor. Está escrito, eu tomo posse. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Você tem que estar na porta. Você tem que estar ali, é ali que a coisa acontece. Primeira coisa que eu quero te mostrar é isso. Você tem que vir para o lugar de culto e de adoração a Deus, que se chama igreja. Você não recebe nada lá fora. A única coisa que você recebe lá fora é a coisa que o mundo tem para te oferecer, é a vida que o mundo tem para te oferecer, é o desvio que o mundo propõe para você não viver a realidade de ser rei e sacerdote. Depois, veja bem, a pessoa vem, Primeira coisa, depois de chegar, a ordem é, você pode me acompanhar aí, se eles colocarem para você aí, o próprio versículo 12 diz, vai ter que ser lavado pela água. Segunda coisa, tem que ser lavado pela água. Não tem como, irmãos, a gente chega aqui encardido mesmo. A gente chega aqui ruim, sujo. A gente chega aqui num estado, olha, não conheço ninguém que chega na igreja e chega já perfeito. Não tem como. Não tem como, todo mundo chega ruim. Eu cheguei ruim, minha família chegou ruim, minha esposa chegou ruim. Uns chegam mais ruim do que os outros. Mas quem pode medir isso? Quem pode medir isso? Nós não podemos julgar. De repente você fala, não, eu acho que aquele ali era mais ruim. Ah, olha para você próprio. Vê o cisco que está no teu... Não, é a trave que está no teu olho antes que você queira tirar o cisco do olho de alguém. Cuida de você, ô limpinho. Tá? Mas o que é interessante, vem para a igreja. O que vai começar a acontecer na igreja? Lavagem de água. Lavagem de água. Irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 e 26, você não vai conseguir me acompanhar. Jesus, o próprio Deus fala, eu aspergirei água fresca e limpa e ficareis purificado. Eu mesmo vos purificarei de todas as tuas impurezas e de todos os teus ídolos e te darei um coração novo. E derramarei um espírito novo dentro de cada um de vocês. Eu vou tirar o coração de pedra. E vou colocar no lugar um coração de carne. Aleluia. Primeiro você tem que vir, ó. Vem para a porta da tenda da congregação, lugar de culto de adoração. E depois deixa essa palavra que está fluindo, deixa essa palavra te lavar, te limpar, trocar seu coração, mudar sua mentalidade, mudar o teu espírito. Chega! Não vem para a porta e continua sujo. Não, você tem que ser lavado pela água, que é a palavra. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26 fala. Maridos, cada um de vós amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar de água por meio da palavra, para apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, sem qualquer outra imperfeição, santa e inculpável. Jesus mesmo pega da água, que é a palavra, e lava o crente. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Gostoso hoje, irmão. Oxe, vai água! Você não crê nisso, não é? Vai você, igreja! É saindo desse púlpito. Aqui lá. A palavra de Deus libera a que limpa. O crente não crê nisso. Ele não está entendendo. Então às vezes a gente tem que usar símbolos físicos para levar você a entender que desse pai a limpa para te lavar. E essa foi com unção porque eu bebi um pouquinho. Interessante é que a água é apontar para mais um símbolo profético, batismo. Você que aceita Jesus, até se batizar águas. Fiz da tua confissão, era pecador e precisou de um Salvador. E esse Salvador é Jesus, então eu vou me batizar nas águas. É o batismo de arrependimento. João já ministrava isso. Jesus foi nas águas aos 30 anos. Cumpriu a lei. Olha que tremendo nas águas ainda. Vem, como é que eu faço esse negócio, pastor? Gosto de bater, tem que ser membro. Tem que estar quantos anos na igreja? Tem que ser já batido, Espírito Santo, o fogo. O eunuco, né, a passagem, né, Deus fala para Felipe, corre do lado atendendo. E o cara falou assim, eu estou lendo, mas isso aqui é difícil demais para entender. Aí Felipe, representação da igreja, senta do lado do cara. E na sua caminhada começa a explicar, desde os profetas, ah, irmãos, desde os pais, dos patriarcas. E Felipe começa a ensinar para ele a respeito de Jesus. O eunuco olha para ele e fala, e como é que é, eu posso ser batizado? Felipe não olhou para ele e falou para ele assim, você tem que fazer um cursinho de 3 meses, depois que você frequentar a igreja 1 ano, aí pronto, nós vamos batizar. Não. Felipe falou, para o carro aí, tem ali uma poça d'água, tem um laguinho ali, é agora! Porque Marcos capítulo 16, versículo 16 afirma: aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, o que não crê já está condenado. Mas olha que tremendo ainda, ó. Rápido, Colossenses capítulo 2, versículo 10 a 12. Colossenses 2, de 10 a 12. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados. Não, diz aí para mim o que está escrito aí. Colossenses 2, de 10 a 12. E tende a? Fala para a pessoa que está assim, ó, plenitude. Olha a minha tradução, fala assim, ó. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, quem está aperfeiçoado alcançou? Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Nele também foi circuncidado, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando foi sepultado com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados. A fé no poder de ressuscitou dentre os mortos. O que, que é o batismo? O que, que é o batismo nas águas? Que lava? Hã? Despojar da carne pecaminosa. É o arrependimento. Me faz viver esta plenitude de perfeição em Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Às vezes sendo as águas, e infelizmente a gente encontra muito crente no meio do caminho assim, que desce o pecador seco e sobe um pecador molhado. Porque ele não muda de vida, ele não é transformado, ele não entendeu esse ato profético chamado batismo nas águas. Esse aqui, tá vendo esse encardido que chegou aqui na porta, chamada igreja? Ele aceitou ser lavado pela lavagem de água, pela palavra, pelo próprio Jesus. E ele então decide, eu quero me batizar. Quando ele se batiza, ele está sepultando a vida carnal, maligna, pecaminosa, para ressuscitar com Cristo e viver em novo. Eu vou falar uns, principalmente para os teus. Porque que na Bíblia é só. Mas eu acredito que realmente o batismo é um só. Quando a pessoa entende o que ela fez. Porque você ser batizado, continuar levando uma vida porca, pecaminosa, desculpa, aquilo ali não significou nada. Você está invalidando meu batismo? Não, você invalidou. Eu invalidando seu batismo? Seu estilo de vida invalidou. Eu não estou invalidando nada, eu só estou te dizendo o seguinte, você não entendeu nada na primeira vez. E se calhar, se agora você entendeu, vai lá, sepulta. Sepulta essa carne aí, ó, pecaminosa, sepulta ela. Estamos tramados, se calhar o batismo esse ano vai ser grande. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Chega a gente da Igreja Universal do Reino de Deus que foi batizada lá, aqui, ó, eu batizo de novo. Eu batizo. 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 Não foi o preço que ele pagou lá de escalar 100 mil euros para ser batizado que valeu, não. É o entendimento. Tem gente que se calhar está precisando ser batizada com entendimento. Está percebendo o que eu estou falando aqui? É besteira para os teólogos, né? Mas para você pode ser uma revelação hoje de mudança de vida. Você está entendendo o poder do batismo, irmão? Sepultar essa carne pecaminosa para você viver essa perfeição, essa plenitude que foi conquistada por Jesus Cristo na sua vida, para você ser reino e sacerdote. Jesus mesmo está te lavando pela lavagem de água, pela palavra, para fazer de você uma nação santa, não, uma igreja santa, sem mácula, nem ruga, reino e sacerdote, nação santa. Oh, meu Deus, vamos continuar, que o povo está com fome. O que aconteceu depois aí? Volta lá, meu amigo. Eles não lembram mais. Êxodo 40. Volta lá. Êxodo 40, de 12 a 15. O que aconteceu? Primeira coisa. Moisés, chama ele aqui, ó, para a porta da tenda, lugar de culto de adoração. Segundo, lava ele. Terceiro, dá uma veste nova para ele. Veste ele. Irmãos, é tão tremendo quando a gente começa a entender o símbolo profético juntamente com a palavra profética. É lindo porque quando nós pegamos Isaías 61, quando Jesus fala o Espírito do Senhor está sobre mim, lá em Lucas 4, usando o texto de Isaías, Ele fala a respeito da obra que ele vai fazer. E uma das coisas, o resultado dessa obra, está lá em Isaías 61, versículo 3, ao qual ele mesmo fala que vai dar uma linda coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto e uma veste de louvor em vez de um espírito angustiado, abatido. A obra de Jesus, que começa quando você vem para a porta e entra por ela, não é só te lavar, mas é fazer uma mudança da tua condição. Ele tira a cinza da tua cabeça e coloca óleo. Óleo, unção. Fala comigo, unção! Unção para você viver uma vida nova. Ele faz mais ainda. Ele não só tira a cinza e coloca o óleo, mas ele também te coloca uma vestimenta nova. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Ele tira a cinza, falei errado. Ele tira a cinza aqui e coloca coroa. Presta atenção. Ele tira a cinza e coloca coroa. Quem usa coroa? Fala aí para a pessoa que está falando. Coroa é coisa de rei. Olha o que ele faz. Como é que mudar esse negócio todo do cara aqui? Ó. Tira a cinza, põe coroa. Aí o cara está triste e ele vai tratar com a alma. Tira a tristeza, coloca ali óleo de alegria. Há uma unção. A unção do Senhor que gera alegria na sua vida. Aí ele vem e fala, agora vamos colocar uma roupa nova. Em vez de espírito angustiado, de alguém amargurado, triste porque vivia em pecado, estava numa vida miserável. Sim, vamos dar uma veste de louvor agora para você. Porque agora sabe o que você é? Você que chegou até a porta e foi lavado pela palavra, você é rei e sacerdote. Você é rei e sacerdote. Então você não pode, como rei, andar vestido como miserável. Você não pode ficar andando de qualquer jeito. Você não pode ter qualquer vestimenta. Você está percebendo? Por isso ele troca as tuas vestes. Uau! Olha os símbolos proféticos junto com a palavra profética da obra de Jesus na nossa vida. Você se prepara. Se você ainda não recebeu o óleo de alegria, você vai receber esse óleo de alegria. Se você ainda está cheio de cinzas na cabeça, nós vamos arrancar essas cinzas hoje e vai ser colocada uma coroa em você. Pode ter certeza, irmão, se as tuas vestes é de alguém abatido, angustiado, hoje o Senhor troca essas vestes, coloca em você uma veste de louvor. Simplesmente para quê? Para fazer de você um carvalho de justiça, uma plantação do Senhor, uma manifestação do seu esplendor e da sua glória. Vai lá ler depois aí, 61, de 1 até o 4. Vai lá ver. Fala que você vai ser aquele que vai reconstruir as velhas ruínas, restaurará os antigos escombros, renovará as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Esse é o resultado da pessoa que chegou aqui, ó. Agora ele é um transformador. Como rei e sacerdote, ele começa a mudar todo o que é ambiente espiritual. Ele começa dentro da própria casa dele. Depois ele começa, ele vai para a casa do vizinho, do outro vizinho, do parente, do familiar, do amigo, da cidade. Quando ele vai ver, a cidade que estava assolada por causa do pecado, ela foi reconstruída. Ela tem as bases de justiça do Senhor. Irmãos, é obra do Senhor para nós. Aí é que pega. Você está no Isaías 61 aí? Põe aí, de 1 a 4. Aí é que pega. A coisa que eu falo. Como é que um pastor como eu pode chegar a uma conclusão de que alguém não está vivendo a realidade do reino e sacerdote? Como é que a gente consegue chegar nessa conclusão? Põe só o versículo 3 e 4 aí. Que a pessoa recebeu lavagem de água, ela recebeu transformação, coroa, de rei, óleo de alegria para não ficar mais aí deprimido, triste, angustiado, minha vida, meu pastor. Recebeu veste nova, de sacerdote. E aí então, irmãos, o que é tremendo é que fala aqui, no versículo 3 ainda, que eles serão chamados de carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação do esplendor da sua glória. Veja bem, essa pessoa, ela começa agora a resplandecer a glória do Senhor. Primeiro sinal, de que você não só conhece, mas você entende e vive. A tua vida, diariamente, glorifica ao Senhor. Tudo que você faz, dá glória para o Senhor. Tudo o que você faz. Tuas conversas, teu palavreado, tuas intenções, teus pensamentos, teu trabalho. Está vendo? Eu estou tocando aqui em pontos que se chama caráter, integridade. Estou falando de coisas espirituais. Estou falando de coisas normais, naturais, em que as pessoas olham e falam assim, cara, você não existe. Já ninguém mais faz isso. E por que ninguém mais faz isso? Porque ninguém tem Deus no coração como você tem. Porque ninguém foi transformado como você foi transformado. Mas porque você foi transformado e Deus habita em você, você resplandece a glória dele. E confunde o mundo. Confunde o mundo. O que é tremendo é que no versículo 4 ainda diz que essas pessoas que receberam tudo novo, vestimenta nova, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Isso é o quê? É gente que arregaça as mangas. Então, quem trabalha com construção civil? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí, quem trabalha com construção civil. É duro, não é? Tem que arregaçar as mangas, não tem? Hã? Eu sei que eu estou aqui, os empresários todos, nem sempre, pastor. Eu sei que a dureza da sua vida é outra. É o peão que não corresponde. Né? Mas, irmão, vamos falar, reconstruir é fácil? Quem já reconstruiu alguma coisa aqui? Quem já reconstruiu? Não é construir, reconstruiu. Tem que tirar entulho, tem que tirar lixo, tem que tirar coisas abomináveis, tem que aplanar, tem que preparar para começar a pôr alicerces novos e começar a reconstruir. Irmãos, dá muito trabalho. Arregaça as mangas, soa! Está percebendo? Tudo isso é uma ação que eu poderia te chamar de obras. Por isso que Tiago fala, não adianta só você ter fé e receber as coisas pela fé. Aqueles que pela fé receberam uma posição de reino e sacerdote, que foram lavados pela palavra, que foram vestidos com uma veste sacerdotal, eles hoje, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando duro para reconstruir as suas cidades. Eles estão trabalhando duro para reconstruir as famílias. Eles estão trabalhando duro para mudar a sorte e a condição espiritual dos outros. Porque ele já sabe quem ele é. Aí você olha para a igreja e o crente. Ai, pastor, eu não vou. Eu não, ele até se curva um pouquinho, tanto peso, né? De, pastor, eu não vou. Porque, pastor, a vida está tão difícil, a minha vida. Não entendeu nada. Ele não entendeu que Jesus mudou a condição dele, ele é rei sacerdote. Está tão difícil a minha vida de rei, pastor. Está tão difícil a minha vida de sacerdote, pastor. Ai, pastor, já não aguento mais, pastor. Eu tenho, olha, louvo a Deus porque esse tipo de crente não procura aconselhamento comigo. Porque eu tenho lá uma cordinha que eu falo assim, ó, tô, filho, vai se enforcar. Vai se enforcar. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Pergunta para a pessoa que está falando, mas você está entendendo? Porque não adianta derramar óleo sobre essa cabeça enorme aí, se você não está entendendo o que está acontecendo no profético. Sabe o que eu vou te dizer? Você vai ser ungido hoje aqui para se levantar nessa cidade, nessa nação, como rei e sacerdote ativado. Você já é, você recebeu conhecimento e entendimento, Jesus já fez. Mas você está precisando de uma ativação. A unção sacerdote hoje, sacerdotal hoje vai te ativar. Ela vai te ativar, você vai sair daqui dando fruto. Você vai sair daqui, irmão, abençoando. Você vai sair daqui orando pelos próximos. Você vai sair daqui mudando ambientes espirituais. Você não vai ser mais, ai, pastor, eu tenho problema. Eu não gosto muito de orar, não, pastor. Ai, pastor, 9 horas da manhã de domingo vim para cá orar, pastor. Isso é reino e sacerdote que não entendeu a sua posição. É igual Davi que em tempos de guerra ficou em casa, admirando Betseba. Isso é você, que não sabe o poder da tua oração, da tua intercessão aqui de domingo às 9 horas da manhã, junto com a elite chamada Nação Santa. Junto com a elite chamada povo de propriedade exclusiva de Deus. Você que não entendeu ainda, você está aí igual Davi. Ah, meu Deus, eu vou ficar aqui, é tempo de guerra, mas eu vou ficar em casa. É? Pronto. Viu os resultados da vida de Davi? Ai, pastor, não sei, me conta. Não, vai ler a Bíblia, vai. Vai ler a Bíblia que é melhor. Amém? A gente tem que almoçar já, já. Ó! Oh! Presta atenção. Mudou tudo. E tem um objetivo nessa mudança. E aí? O que mais que acontece? Espera aí um pouquinho. Aí vem e fala, unge ele agora. Agora você pega e unge ele para capacitar ele a ser aquilo que eu chamei ele para ser. A unção te capacita para você viver aquilo que Deus te chamou para você viver. Sabe o que, é que eu vou te ungir hoje aqui? E hoje não tem culto em Odivelas, o pessoal de Odivelas veio tudo para cá, eu posso terminar o culto 5 horas da tarde, que bênção. Eu tô habituado a pregar 7 até 7 da noite. Olha que tremendo, irmãos. A unção, ela ativa, ela te capacita. Hoje você vai receber unção sacerdotal aqui, ó. Detalhe, se você não quer viver isso na sua vida, não venha aqui ser ungido. Não menospreze as coisas de Deus. Não brinca com aquilo que é santo. Porque Deus é fogo consumidor. Ok? 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 Mas eu quero terminar essa revelação. Volta lá para o Êxodo 40. Agora eu vou acabar. Prometo para você, amor. Você está preocupada, né? Ela se preocupa tanto com vocês, irmão, que vocês nem imaginam. Ela fala, benzinho, eles estão com fome, eles têm que ir embora. Eles estão... Né, eles marcaram almoço de família. Já tem marido reclamando. Né, já tem um monte de... Você tem que prestar atenção nessas coisas. Eu falo assim, não. Não vou prestar atenção nessas coisas. Porque o que eu estou trazendo revelação aqui para você é para você mudar toda essa condição aí que você está aí escravo. É para você mudar isso. Teu marido vir junto com você para a igreja. Você não ficar marcando coisa desnecessária, entendeu? Que vai roubar a unção da sua vida. Para você não ter outro estilo de vida, não ser um estilo de vida que agrada a Deus. Estou te trazendo aqui, ó, unção fresquinha. Pois aí. Êxodo 40, eu quero completar essa revelação aqui, porque é nesse nível que nós vamos ungir você. Eu recebi aqui uma direção. Eu recebi aqui uma palavra, e vai ser hoje mesmo. Eu tenho pena, porque a presbítera Érica, ela, vocês sabem que ela, pronto, ela sofreu uma cirurgia aí. É coisas normais da velhice, né? Acontece. Acontece qualquer um, ok? Mas ela me escreveu na segunda-feira dessa semana de sacrifício. Aproveita e fala para alguém que sai perto de você. Essa semana foi semana de sacrifício, senti sua falta. Ela me escreveu a respeito de algo que Deus estava gerando no coração dela durante o seu tempo de louvor e adoração. Deus gerou no espírito dela uma palavra. A palavra chamava-se geração. Então, quando ela voltava da igreja de Odivelas, no domingo passado, ela estava agradecendo a Deus. E aí, então, o resultado foi que, nesse tempo, ela, então, pôde perceber que realmente o Senhor está a levantar uma geração profética. Não só na igreja, mas em geral. Mas inclusive e principalmente no ministério infantil. Deus me deu a palavra em Salmo 89, não vou ler para você. E eu achava que era só para minha casa. Todos nós sabemos que ela está vivendo. Mas também é para a casa. A palavra casa na Bíblia também significa geração. Quando você lê na Bíblia casa... E Deus abençoou toda a sua casa. Não foi só a casinha lá, né, o T1, o T0. Deus abençoou toda a geração. Os parentes e tudo mais. E essa palavra foi confirmada em Juízes 2, de 10 a 12, que diz que quando uma geração morre, a outra já não se lembrava dos seus pais, o que seus pais viviam em Israel. Ou seja, uma geração recebia tanto de Deus e a outra não fazia nada, porque não foi transmitida esta revelação de uma geração para outra. Então ela disse, isso me faz ver que nós precisamos selar a geração do ministério infantil. Para que conheçam a Deus e não se esqueçam dele e do que ele tem feito. E Aí ela coloca, não sei como é que Deus vai te direcionar sobre isso, só quero te liberar essa palavra. E quando eu preparava essa ministração, está aí o Êxodo, não está? Êxodo 40. Olha que tremenda essa palavra. Olha o que diz. Versículo 15. Tu os ungirás. Ah, peraí, 14, desculpa. 14. A seus filhos tu os convocarás, a fim de que aproximem, e os vestirá com as túnicas santas. Tu os ungirás como ungiste o pai deles, para que também possam exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. Isso se fará para que a unção deles lhes confira um sacerdócio eterno, geração após geração. Ui!